Autotec, Protásio Alves.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Estamos de volta, seguindo aqui com o Conectado, você ligado na informação. Essa é a tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo. E por aqui seguimos com 18 graus de temperatura. A temperatura vai subindo aos pouquinhos. Previsão de máxima hoje de 37 graus em alguns pontos do Rio Grande do Sul. Então, sol e calor para hoje, sexta-feira, e o fim de semana também deve ser assim. Bom, a gente traz um assunto aqui para debater agora com o vice-prefeito Éder Piatti. Primeiramente, deixa eu cumprimentar aqui o vice-prefeito. Bom dia, Éder.
Bom dia, Everton. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui novamente.
Tá certo. A gente segue aí agora conversando com o Éder Piatti para falar de uma questão aqui, ó. A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul acolheu uma denúncia, né, contra o prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto, e o vice-prefeito Éder Piatti, acusados de crimes envolvendo favorecimento de uma empresa em licitação ligada à limpeza urbana aqui no município. Agora, além do processo por improbidade, que já tramita, os dois também passam a responder criminalmente por denúncias, né? Vamos começar falando aqui contigo, Éder, a respeito dessa situação aí. Como tramitava esse assunto antes aí?
Bom, Everton, vamos tentar ser o mais claro possível, porque neste contexto que se cria, né, nessa situação que se cria, muitas pessoas acabam transmitindo desinformações, acabam passando boatos, mentiras, e isso acaba confundindo as pessoas que não têm muito conhecimento sobre a parte jurídica dos fatos. Eu também não tinha tanto conhecimento até pouco tempo atrás. Logicamente, quando você passa por um processo assim, você acaba sabendo como que funciona, né? Então, não existe nada de novo. Não existe, vamos supor, dois ou três situações diferentes. É tudo relativo à mesma situação que ocorreu, que teve o afastamento lá atrás, que teve a questão das buscas do Ministério Público. Então, é só uma sequência de fatos relacionada ao mesmo fato, que é a questão das licitações da coleta de lixo e da operação do aterro sanitário. Tá? Como que funciona? Então, o Ministério Público, a partir de alguns indícios, eles fazem toda uma investigação. Então, essa investigação ela ocorreu durante vários meses e depois foi apresentada uma denúncia baseada nessas investigações. Nesse caso, por exemplo, o Ministério Público é a parte da acusação. Então, seria como se fosse a parte que acusa nós, a parte que busca indícios para fortalecer essa denúncia, para tentar acusar. A partir do momento que ele oferece essa denúncia, o Poder Judiciário, então, ele recebe essa denúncia e daí sim nós vamos poder apresentar nossas defesas. Então, desde a época que ocorreu o afastamento lá atrás, nós não conseguimos ainda apresentar as defesas sobre os fatos em si, né? Até existiu em algumas situações que nós apresentamos algumas ponderações, mas mais técnica do que propriamente dizendo respeito aos fatos. Então agora nós vamos poder esclarecer todos os fatos que causam então essas dúvidas com relação a possível irregularidades nas licitações que ocorreram.
Pois é, tu falou então dessa dinâmica aí, como é que acontece, como é que chegou até aqui, como é que tu recebeu essa notícia dessa novidade aí? Foi na sexta-feira da semana passada, né?
Sim, mas na verdade é novidade para as pessoas que não tinham conhecimento, para nós que estávamos já...
Era uma expectativa, já sabiam que ia ser assim?
É, nós já imaginávamos, os advogados já tinham explicado, né, que normalmente é isso que ocorre mesmo, que é apresentado a denúncia, o Poder Judiciário dificilmente ele não vai receber essa denúncia, então ele recebe e agora abre-se então todo um processo onde o Ministério Público faz a parte do acusador e os advogados de defesa vão esclarecendo os fatos, fazendo a parte da defesa propriamente dita. Só que eu sigo tranquilo, Everton. Eu, sim, na verdade, desde o início, logicamente a gente se abala pessoalmente, assim, psicologicamente, pensando, porque você acaba ficando com aquela aquela sensação de uma injustiça muito grande, né? E isso te afeta. Mas com relação ao processo, eu não perdi a tranquilidade, eu não perdi nenhuma noite de sono, né? Pensando que pode ter uma condenação, que pode ter alguma coisa que venha a me prejudicar, porque a gente tem total convicção que não cometeu nenhum crime, que nós não fizemos nenhuma irregularidade. Até seria interessante, não sei se eu tenho tempo para explicar os fatos, né? Você pega, por exemplo, na minha situação, nós assumimos, na época que eu assumi como engenheiro agrônomo, já existia um problema muito grande no aterro sanitário, já existia um problema com a CODESA relacionado a um apontamento do Tribunal de Contas, onde ela já talvez não pudesse mais contratada por ato de delegação. Então já existiam esses problemas. O aterro sanitário, por exemplo, ele estava até sem licença de operação por causa da operação deficiente que existia lá, né? Então os órgãos de fiscalização já tinham cassado a licença por causa de toda a bagunça que existia no aterro sanitário. A partir de 2017, então, nós entramos de cabeça nessa área para tentar regularizar tudo isso, buscar a licença, evitar as multas que estavam chegando aos montes, né? E conseguimos passo a passo ir transformando aquele lugar. Um dos passos que nós utilizamos foi a terceirização dos serviços. Como a CODESA não poderia mais receber os contratos por ato de delegação, então teve que ser feita uma terceirização, que a CODESA até poderia participar, mas abriria-se a possibilidade de outras empresas participarem, que foi o caso, né, da empresa Deva, que veio participar, assim como outras empresas que também vieram participar na época. E daí a coincidência que o pessoal, eles vão pegar os nossos opositores, eles levantam como coincidência isso, é a empresa ter ganho 3 contratos, né? Só que uma empresa que vem para o município, ganha um contrato, ela tem uma facilidade a mais para conseguir ter entrada em outros contratos. Ela vai participar de uma licitação, né? Mas ela já está instalada no município, então ela tem mais conhecimento de causa, digamos assim, das especificidades do município. Mas vamos lá. A empresa Deva daí ganhou os 3 contratos. Um deles, o contrato da coleta de lixo, nós pagávamos para ser realizado coleta de lixo na cidade, lixo seco, lixo orgânico, R$126 mil, tá? A empresa Deva vem pelo mesmo serviço prestado e até com mais qualidade na época, R$78 mil. Então, em um contrato, nós temos economia de mais de R$50 mil, né? Só que o pessoal distorce isso. O pessoal, quando quer acusar, quando quer fazer uma oposição raivosa, digamos assim, eles distorcem esses fatos. Aterro sanitário. Nós tínhamos lá, era só para a operação do aterro e central de triagem, era dividido em 3 contratos. Um deles para a operação da central de triagem, R$40 mil. Um deles para assessoramento ambiental, mais aproximadamente R$9 mil. Aliás, R$43 mil, R$9 mil. E um para enterrar a cobertura do lixo e compactação, que dava, sim, mais aproximadamente R$13 mil. E ainda as máquinas da Secretaria de Agricultura tinham que ir lá prestar serviço quando era necessário. Então nós tínhamos dos 3 contratos aproximadamente R$65 mil e mais as máquinas da Secretaria de Agricultura prestando serviço. Isso na época da CODESA. Com a terceirização, o contrato baixou para R$58 mil e não foi mais necessário máquinas da prefeitura, porque a própria empresa tinha as máquinas necessárias. Isso é economia. Isso foi o que a gente conseguiu economizar na época. Depois, com o contrato da coleta de lixo, também conseguimos economizar. O total passa de R$50 mil de economia por mês. Só que hoje é distorcido, e eu acredito que tenha viés político nisso tudo. Acredito que até os opositores sabem que não existe irregularidade no que foi feito. Contudo, a gente sabe que na política ocorre esse tipo de situações.
Éder, agora vocês evidentemente vão ter esse prazo aí, poderão apresentar argumentos e provas que desqualifiquem as acusações do Ministério Público. Como é que está essa defesa? Como é que é esses prazos? Para quando? Como é que fica essa questão também?
Isso, Everton. Eu não sei com relação aos prazos, mas realmente é isso. Agora, a partir deste momento, nós podemos então pegar todas as nossas provas, todas as nossas evidências que nós temos e apresentar contestando todos os fatos que foram levantados até então. Vou te dar só um exemplo, que até essa eu citei na Rádio Lagoa FM, que eu dei uma entrevista há poucos dias atrás. Vamos pegar o pessoal fala muito que tem grampos telefônicos, que tem, né? Vou pegar um grampo telefônico em específico para vocês conseguirem terem a noção. Na época da contratação, da licitação, digamos assim, a gente faz orçamentos prévios com empresas do setor para conseguir, então, saber mais ou menos os valores de mercado, certo? A empresa Deva, ela tem um grupo que ela tem duas empresas. Ela é a empresa Deva e a empresa Serrana, tá? São as duas do mesmo grupo. Na época do levantamento dos orçamentos, nós buscamos o orçamento da empresa Deva, ela nos prestou o orçamento e, coincidentemente, foi buscado um orçamento de uma outra empresa de Santa Catarina, que o nome é Serrana também. Então, aí já gerou um fato que causou confusão até nos próprios investigadores, que sugeriam que nós tínhamos pegado orçamentos da mesma empresa, da Deva e da Serrana. E no caso não era, nós pegamos da Deva e da Serrana de outro lugar, era uma outra empresa Serrana, de outro estado inclusive, e isso causa confusão. E só que o pessoal acaba vendendo de uma forma distorcida e daí, como eu falei antes, acaba tendo um viés político para tentar distorcer a opinião da população.
Pois é, Éder, aqui é para a gente encaminhar aqui. Tu falou que para vocês não se torna uma novidade, é desdobramento do processo, enfim, que vocês já estavam na expectativa que isso pudesse vir a acontecer, até mesmo por orientação já da própria defesa de vocês, faz parte, né? Mas para a população é uma novidade. Cada novidade que vem a respeito dessa situação aí se torna um algo assim diferente, né? O que você diria agora para a comunidade sobre essas acusações aí contra vocês?
O que eu digo é o seguinte, como é novidade, nós estamos inseridos num processo, então nós sabemos tudo o que está acontecendo. Como tu citou, para a comunidade é novidade. Eu peço que a comunidade fique muito atenta, porque existem nesta situação muitas informações distorcidas, muitos boatos, muitos achos. Então, nós, tanto eu como o prefeito Gustavo, sempre fizemos questão de sempre que existia uma dúvida, sempre que existia alguma coisa que podia causar esses boatos, nós vínhamos até as rádios ou até através das redes sociais e explicávamos a situação. Tudo isso está num processo e posteriormente pode ser provado, né, pode ser evidenciado e esclarecido para a população. Agora, o que eu peço para a população é que fique muito atenta, que muito do que é dito tem mais viés político do que propriamente seja a verdade, né? Então, nós, sempre que possível, vamos tentar trazer os esclarecimentos. Se quiserem buscar através dos advogados também, podem buscar. O processo em si, ele não mente. O processo está lá, escrito o que é e o que não é. A partir de agora, nós vamos então colocar os nossos esclarecimentos e tudo isso nós gostaríamos de passar para a população. A gente sabe que nem sempre é possível passar na íntegra, porque é muito grande, né? Mas sempre que possível, nós vamos buscar trazer através dos meios de comunicação todos os esclarecimentos possíveis.
Certo, e claro que a gente vai seguir atento também e trazendo aqui em destaque tudo o que vier a acontecer aí. Tá bom, Éder?
Tá certo, Everton, eu agradeço o espaço e fico à disposição, né, sempre que possível, a gente trazer as informações novas com relação ao próprio processo, né, e à administração em si, né, porque sempre é bom tudo que a gente faz dentro da administração poder trazer para a comunidade.
Conversamos aqui então com o vice-prefeito de Lagoa Vermelha, Éder Piardi, que então, dentro desse assunto aqui, a gente falou aqui a respeito dessa questão onde a Câmara Criminal, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, acolheu aquela denúncia contra o prefeito de Lagoa, Gustavo Bonotto, e vice-prefeito Éder, que está aqui com a gente, falando desse crime envolvendo o favorecimento de uma empresa que é licitação da limpeza urbana, né, ligada à limpeza urbana do município. E agora, claro, vai ter aí esse processo aí de também apresentação de argumentos, provas para desqualificar essas acusações, que é o que a gente já falou aqui. Daqui a pouco essa matéria vai estar também nas nossas plataformas digitais para você que quiser poder ouvir e acompanhar novamente. 21 agora para as 9. Vamos ao nosso intervalo aqui no nosso Conectado e eu volto daqui a pouquinho com a sequência do programa.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.